processo durou anos, com os interrogatórios dos acusados principais, dos acusados secundários, dos cúmplices, dos enfeitiçados e, portanto, só indiretamente responsáveis, das testemunhas, dos declarantes, dos peritos, dos teólogos. Depois, com os contra-interrogatórios dos acusados principais, dos acusados secundários, dos cúmplices, dos enfeitiçados e, portanto, só indiretamente responsáveis, das testemunhas, dos declarantes, dos peritos, dos teólogos, incluindo nestes os relatórios do exame às vísceras de todos os animais encontrados no castelo. Em seguida, porque essas duas fases haviam sido destinadas à apuração dos factos e das responsabilidades, e para a necessária separação de todos os implicados conforme aquelas classes que seriam diferentemente julgadas, recomeçou de novo, para a determinação exata da extensão das culpas de cada um e da relativa importância das confissões, dos testemunhos, das declarações, das peritagens, dos pontos aplicáveis de teologia e de cânones. Foi nesse momento de processo que o Santo Ofício descobriu por mero acidente que o que parecia ser um simples caso de feitiçaria e pacto com o demónio, envolvendo endemoninhamentos coletivos, mas restritos à eventual comunicação com o mundo, era na verdade uma gigantesca conspiração do demónio contra a ordem estabelecida, envolvendo assassinatos, vampirismo, sodomia, toda a escala de pecados contra a natura e uma rede imensa de propaganda subversiva em que se incluíam crimes como curar doenças, ressuscitar defuntos e retrogradar no tempo decorrido. O processo recomeçou de novo, segundo as normas aplicáveis aos casos de alta traição, ateísmo, sacrilégio, sedição, incitamento à desordem e heresia. Depois foi suspenso. É que foi então necessário investigar cuidadosamente as vidas e as ações dos numerosos mortos ou desaparecidos, na maior parte pessoas de alta estirpe, cujas vidas e cujos atos não podem ser resolvidos sem infinitas cautelas e como segredos de Estado, sob pena de o inquérito se transformar em instrumento de subversão e não de manutenção da ordem. Quando o Santo Ofício se convenceu de que estava suficientemente senhor dos elementos pretéritos e a descoberta de um processo anterior foi decisiva, o processo foi reaberto, porém em novas bases. E por isso, houve que reiniciar os interrogatórios dos acusados principais, dos acusados secundários, dos cúmplices, dos enfeitiçados, das testemunhas, dos declarantes, dos peritos e mesmo novamente dos canonistas e teólogos. Deparou-se então o tribunal com naturais dificuldades que já estava habituado a enfrentar, sobretudo porque a suspensão fora longa. Muitos dos implicados haviam morrido entretanto, entre eles alguns dos ressuscitados, importante elemento de prova. O processo foi então repartido em vários, sábia maneira de, pela própria processualização, ser desarticulada a gigantesca conspirata que de um processo único tiraria uma repercussão desproporcionada em relação ao sigilo necessário a tão delicadas infrações. Feita a desarticulação, e é sempre necessário reformular e reclassificar quando se desarticula, para que uma pessoa não apareça envolvida em dois casos que foram dissociados um do outro, foram organizados os diversos processos parciais. E só então, como é lógico, se pode dizer que a instrução definitiva deles tenha começado.